Louvado seja o Senhor. Sou Albert Lin e venho de Anaheim, Califórnia. É tão bom estar de volta à Espanha. Louvado seja o Senhor. Dessa vez vamos cobrir nessa conferência a mensagem do treinamento de verão. Tivemos muita comunhão com os irmãos em Anaheim. Sentimos que ainda deveríamos cobrir isso. A assunto da experiência, expressar e desfrutar, desfrutar e expressar Cristo. Essa é a terceira série com esse mesmo tema. Em alguns dias teremos a quarta série. Vamos ver a experiência, o desfrute e a expressão de Cristo no livro de Apocalipse. Eu espero que nessa conferência nós voltemos o nosso coração ao Senhor, para que possamos o experimentar de verdade e desfrutá-lo ao máximo. Para que na Terra hoje possamos expressá-lo e manifestá-lo, para engrandecer o nosso Cristo. É por isso que estamos aqui. Então, para avançarmos, espero que todos nós possamos orar ao Senhor, para que ele nos mantenha vazios, com fome pela sua palavra, e frescos, novos, anelando o falar do Senhor. Espero que o Senhor de fato nos toque. Eu louvo o Senhor. Estamos na restauração do Senhor. Não é maravilhoso? Estamos na restauração do Senhor. Temos muito do falar do Senhor. O seu falar não é raro, não é escasso entre nós. Isso, de fato, é maravilhoso. Então, vamos agora à mensagem 1, cujo título é Cristo como nossas virtudes. A paz de Deus. Esse próprio Cristo deve ser o nosso segredo. E este Cristo é aquele que nos fortalece. Vocês não acham que é um título maravilhoso? Oh, temos Cristo como nossas virtudes. Queremos ganhá-lo para também vivê-lo. Então, seus atributos se tornarão nossas virtudes. E o Senhor, quando ele vem, ele nos dá a paz. Ele mesmo é a própria paz. Eu louvo o Senhor. Nessa terra hoje não há paz. Não sei se vocês têm paz aqui na Espanha, mas em Anaheim não temos tanta paz. Não estou falando acerca de Anaheim, mas estou falando de todos os Estados Unidos da América. Louvado seja o Senhor. Então, passei por Lisboa. Eles estavam tendo uma greve nacional todo dia ontem. Eu nunca havia ouvido de uma greve nacional, mas louvado seja o Senhor. Temos Cristo como a nossa paz. Cristo é a própria paz. Este próprio Cristo é o nosso segredo. Ele é o segredo para nós o ganharmos. para o desfrutarmos, para que nós possamos vivê-lo. Louvado seja o Senhor, esse próprio Cristo que está em nós é aquele que nos fortalece. Louvado seja o Senhor, ele está em nós e ele vai nos fortalecer. Esse esboço é muito longo. Já sabem quem escreveu esse esboço? Não temos tempo de cobrir todos os pontos. Mas cada ponto é tão precioso. Eu desfruto muito desse esboço. Mas por causa do tempo, eu talvez não seja capaz de cobrir todos os pontos. Mas depois de entrar nesse esboço várias vezes, eu vou cobrir alguns dos pontos com os quais eu fui muito tocado. Creio que vocês já passaram pelo reavivamento matinal dessas mensagens. Louvado seja o Senhor. Então, poderão desfrutar ainda mais. Quando chegamos ao algarismo romano 1, diz que as virtudes de Cristo, para a nossa experiência, em Filipenses 4, 5 a 9, são a expressão de uma vida que vive Cristo. Eu fui muito tocado pelo falar do irmão Lee, que dizia que ele pediu perdão ao Senhor por não viver Cristo. Toda vez peço que o Senhor me perdoa pelos meus pecados. Mas quando o irmão Lee compartilhou acerca disso, eu senti que se não vivermos Cristo, realmente precisamos orar ao Senhor e Ele nos perdoará. Queremos ter uma vida que vive Cristo. Louvado seja o Senhor, temos Cristo em nós. Suas virtudes são para a nossa experiência. E quanto mais experimentamos, mais viveremos Cristo. Então, quando chegamos a Filipenses, é um livro acerca da experiência de Cristo. Então, quando chegamos ao capítulo 4, versículos 5 a 9, talvez eu possa ler os versículos para vocês. Filipenses 4, 5 diz: Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. E louvado seja o Senhor está perto. Que a vossa moderação seja conhecida de todos os homens. A razão pela qual podemos fazer isso é que o Senhor está perto. Versículo 6 diz: Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidos diante de Deus os vossos pedidos. Pela oração e pela súplica. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Por fim, irmãos, finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. No versículo 9 diz: O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz estará convosco. Praticai, e o Deus da paz estará convosco. Eu realmente louvo o Senhor, que esse Deus da paz, que é agora é Cristo em nós, ele nos fortalecerá para vivermos essas virtudes que são Cristo. Quando o Ed estava compartilhando essa mensagem, ele foi muito a publicação chamado Um Jovem no Plano de Deus. Então eu fui ler esse livro mais uma vez. Espero que todos sigamos o irmão Paulo. O irmão Paulo é alguém que pôde viver Cristo. Ele pôde viver Cristo porque ele ganhou Cristo. Mas não devemos pensar que não somos Paulo. O Cristo que está em Paulo é o mesmo Cristo que está em nós. Então todos podemos nos voltar a esse Cristo que está em nós. E voltar a esse Cristo que nos fortalece. Para que todos possamos viver Cristo assim como Paulo. Paulo seguiu o modelo do nosso Jesus Cristo. Hoje podemos seguir o modelo de Cristo. E também podemos seguir o modelo de Paulo. Para que todos possamos ganhar Cristo, viver Cristo e possamos engrandecer Cristo. Então, chegando à letra A, diz que Paulo considera a moderação e a falta de ansiedade como os dois primeiros aspectos da expressão de uma vida que vive Cristo. No Algarismo Romano 1, estamos falando acerca do que é a moderação. Parece que Paulo está nos dizendo: as primeiras virtudes, que são muito importantes, é moderação sem ansiedade. Irmão Lee disse que moderação é a virtude todo inclusiva de Cristo. Louvado seja o Senhor. É Cristo em nós. Com Cristo em nós, podemos viver uma vida de moderação e sem ansiedade. Creio que todos experimentamos alguma ansiedade. Quando eu estava trabalhando em um banco, o gerente seguia dizendo que deveríamos estar ansiosos, porque a ansiedade faz o mundo girar. Se você está tão satisfeito e sem ansiedade, ninguém trabalha. Mas a Bíblia fala moderação e falta de ansiedade, sem ansiedade. Louvado seja o Senhor. Todos podemos ter tipo de vida? Se você acha que pode ter moderação sem ansiedade, então, você precisa ler o esboço para saber o que significa moderação. B aqui diz: ansiedade proveniente de Satanás é a totalidade da vida humana. Isso atrapalha a vida dos crentes de viver Cristo. É isso que nós chamamos de ansiedade. Santos, precisamos entender que a ansiedade não provém de Deus. A ansiedade é proveniente de Satanás. Satanás quer nos fazer ansiosos para frustrar uma vida que vive Cristo. Mas que tal a moderação? Moderação é proveniente de Deus. Louvado seja o Senhor, moderação é proveniente de Deus. É a totalidade de uma vida que vive Cristo. É totalmente oposta à ansiedade. Então, eu espero que desde o início dessa conferência reconheçamos que não precisamos estar ansiosos. A ansiedade é proveniente de Satanás. Mas se vamos ao Senhor, assim como o hino que cantamos, estaremos cheios de moderação. Então, se você vê todos esses versículos, há muitos versículos nesse esboço. Precisamos louvar o Senhor, que de fato Ele está nos nutrindo para que tenhamos mais dele em nós. Mesmo quando o Senhor veio, Ele falou algumas palavras que são muito, muito importantes para que recordemos. Em Mateus 6, 34, ele disse: Não andeis ansiosos pelo dia de amanhã, porque o amanhã não precisamos estar ansiosos por amanhã. Quando o Senhor diz algo, não é apenas um mandamento. Na verdade, é um suprimento. Quando o Senhor diz, não andeis ansiosos, Ele está dizendo que ele pode ser a vida em nós que não fica ansioso. Ele nunca nos daria um mandamento que não podemos cumprir. Isso é maravilhoso. Vamos ao algarismo romano número 2. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Então, a moderação não é apenas algo oculto em nós. Por meio do nosso viver, em meio a outros homens, eles vão observar que nós possuímos a moderação. Eu amo esse versículo. Disse: seja a moderação, vossa moderação é conhecida de todos os homens, o Senhor está perto. Você não pensa que isso é maravilhoso? Podemos ter a moderação pode ser conhecida de todos os homens, isso porque o Senhor está perto. Ele não está apenas vindo, ele já está aqui. Louvado seja o Senhor, ele na verdade está em nós. Louvado seja o Senhor, ele está em nós. Por isso podemos ter moderação. Essa é a moderação, a virtude cristã que todos precisamos ter, se queremos ter uma vida da igreja adequada. Você precisa de moderação. Se você quer ter uma vida matrimonial adequada, Todos precisamos de moderação. Uma vida familiar precisa de moderação. Todos precisamos de moderação. Mas Paulo nos mostrou que podemos desfrutar essa moderação porque o Senhor está perto. Se nós fracassarmos no exercício de moderação, é impossível vivermos as virtudes cristãs. Hades, segundo a experiência cristã, a moderação é todo inclusiva, porque inclui todas as virtudes cristãs. Moderação é, na verdade, o Cristo todo inclusivo, como o Espírito todo inclusivo, o seu suprimento abundante. Vocês não acham que isso é maravilhoso? Esses versículos em Filipenses 1 são maravilhosos. Em 1,19 diz: pois sei que isso me resultará em salvação. Ó, pela vossa súplica e pelo suprimento abundante do Espírito de Jesus Cristo, segundo a minha ardente expectativa e esperança, de que em nada serei envergonhado, antes com toda a ousadia, como sempre, também agora Cristo será engrandecido. Ele será engrandecido no meu corpo. Oh, seja pela vida, seja pela morte. Então, em 1,21 diz: pois para mim viver é Cristo. Não queremos todos viver esse tipo de vida? Pois para mim viver é Cristo. Será que podemos todos repetir isso? Pois para mim viver é Cristo. Amém. Ponto 1. Há muitas definições do que queremos dizer por moderação. Se você ver todas essas definições de moderação, você será convencido de que por nós mesmos não conseguimos ser isso. Está tão longe da nossa vida natural. É importante entendermos o que moderação significa. Quanto mais sabemos, mais podemos nos voltar ao Cristo que está em nós. Moderação é ser razoável, ter consideração ao lidar com os outros, sem ser rigoroso ao exigir os direitos legais. Moderação significa que somos facilmente satisfeitos, mesmo com menos do que o devido. O que é a moderação? Moderação inclui amor, paciência, bondade, humildade, compaixão, consideração e submissão. Uma disposição para ceder. Se tivermos essa virtude toda inclusiva, nós também teremos justiça e santidade. Que tal lermos todos a letra B em espanhol? Moderação também inclui domínio próprio, comedimento, gentileza, entendimento, solidariedade, sabedoria, misericórdia, tranquilidade, buscar o Senhor e até mesmo a virtude de admitir que o Senhor é soberano em todas as coisas. Fui muito tocado por essa última frase aqui. Moderação inclui admitir que o Senhor é soberano em todas as coisas. Nós encontramos muitas coisas, e algumas coisas que encontramos não gostamos delas. Mas então dizemos isso não vem do Deus soberano, mas santos. Se não reconhecermos que nosso Deus é o Deus soberano, então você pode ficar ofendido por Deus. E isso é algo muito sério. Espero que todos saibamos que o nosso Deus é sempre o Deus soberano. Eu já vi pessoas que, quando encontram algo, começam a duvidar de Deus. Então eles pensam que são Deus, porque não creem que Deus é soberano. Se isso acontecer, é muito difícil que continuemos na nossa vida da igreja. 2 diz: uma pessoa moderada é alguém que sempre se ajusta, cujo comportamento é sempre apropriado. Podemos nos ajustar a todas as nossas circunstâncias, se trabalharmos juntamente com Ele. Em 2 aos Coríntios 6:1, nos diz que podemos de fato trabalhar juntamente com ele. Há uma nota de rodapé aqui. E podemos de fato cooperar juntamente com Deus por meio de uma vida e não por meio de algum dom. Podemos viver com todas as pessoas dessa terra se vivemos por ele, não por meio de algum dom. Mas essa vida é completamente suficiente. Essa vida é totalmente madura, capaz de se adequar a todas as situações, capaz de suportar quaisquer tratamentos, de aceitar quaisquer ambientes, de trabalhar sobre quaisquer condições e de aproveitar quaisquer oportunidades para levar a cabo o seu ministério. Louvado seja o Senhor, temos essa vida que se ajusta a tudo em nós. A letra A diz: se formos moderados, nós teremos a sabedoria e a capacidade de suprir os outros com os que eles precisam. Nós também teremos o pleno conhecimento do que lhes dizer e quando dizer. O que dizer e quando dizer é muito importante. B diz: Ser moderado é considerar como os outros serão afetados pelo que fazemos ou dizemos. Vocês não acham que isso é muito necessário na nossa vida da igreja e na nossa vida familiar? Considerar o que nós dizemos. Porque o que você diz nunca pode voltar atrás. Você vai afetar as outras pessoas. B. Como uma virtude toda inclusiva, a moderação é o próprio Cristo. Uma vez que Cristo é moderação, para Paulo, viver era moderação. Fazer conhecida de todos os homens a nossa moderação é fazer com que Cristo, o qual vivemos e engrandecemos, o qual tomamos como nosso modelo e buscamos como nossa meta, seja conhecido de todos os homens. Quando o irmão Lee falava de coisas desse tipo, ele fazia muita referência à nossa vida matrimonial. E ele usou essa frase: se tivermos moderação na nossa experiência, de fato teremos Cristo. Então, podemos ser um bom marido ou uma boa esposa? Você não quer ser um bom marido ou uma boa esposa? Permita que Cristo seja a sua moderação. Dois, somente o Senhor Jesus viveu uma vida cheia de moderação. E somente Cristo pode ser nossa moderação perfeita hoje. Podemos ver que o Senhor é tal, Senhor. Nos lembramos daquela história em que o Senhor caminhou com os dois discípulos em direção a Emaús. Três, fazer conhecida a nossa moderação é viver uma vida que expressa Cristo como a totalidade de todas as virtudes humanas. Imediatamente após falar sobre moderação, Paulo diz que o Senhor está perto. Com respeito ao espaço, o Senhor está perto de nós, pronto para socorrer. Com respeito ao tempo, o Senhor está próximo, vindo em breve. O Senhor estar próximo refere-se principalmente à sua presença conosco. Porque o Senhor está perto. Não há nenhuma desculpa para não permitirmos que essa moderação seja conhecida de todos os homens. O Senhor está perto. Se todos juntos precisamos aprender Cristo como segredo de ser transformado, ou seja, de ser metabolicamente mudado em nossa vida natural, em qualquer tipo de ambiente, situação ou circunstância, esse segredo prático e simples Está nos versículos 6 e 7. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidos diante de Deus os vossos pedidos, pela oração e pela súplica com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Porque Ele está guardando o nosso coração, não precisamos estar perturbados no nosso coração. Agora chegamos num ponto muito importante desse esboço. Por isso que está em negrito, que é o agarismo romano 3. Que tal todos exercitarmos nosso espírito para ler esse ponto? Quando temos problemas em nossa vida diária, não temos de procurar o conselho dos outros, porque temos um espírito em nós e o Senhor, como o espírito que habita em nosso espírito, está muito perto de nós. Podemos perguntar-lhe tudo, sem ter necessidade de usar o telefone ou o fax, porque ele pode falar interiormente conosco. Você pode falar com ele e consultá-lo em tudo. A palavra do Senhor diz: não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidos diante para nos incomodar, mas para ser o nosso paracleto, consolador, apoio. Eu oro sempre: ó Senhor, agora vou caminhar. Apoia-me, sustenta-me e fortalece-me. Isso é beber o Senhor. Dessa maneira, não tenho ansiedade. Quando a ansiedade vier, você deve dizer: ó Senhor, esta ansiedade é tua, não minha. Entrego-te esta ansiedade, porque a carregas por mim. Assim você recebe o elemento do Senhor em seu interior, e o metabolismo operará em você constantemente. Consequentemente, o que é expressado por meio de você exteriormente é Cristo. Isso é viver Cristo. Aqueles que não conhecem esse segredo acham que viver Cristo é difícil. Na verdade, só é preciso falar com o Senhor constantemente e praticar isso. Então, espontaneamente, você viverá Cristo. No meio dessa sessão, eu fui muito tocado por essa frase: em nada estejais ansiosos, mas em tudo, porém, sejam conhecidos diante de Deus e os vossos pedidos pela oração e pela súplica. Então, se você tem problemas, você precisa falar com ele. Se você tem problemas, não reclame com as outras pessoas, vá ao Senhor e fale com ele. Algumas vezes, nós reclamando ao Senhor são as melhores orações. Oh, precisamos de falar com ele. Creio que alguns de nós sabemos que o irmão Ni falou uma mensagem acerca de falar a ele. Nessa mensagem, o irmão Ni ressaltou dois casos. O primeiro é em Mateus 14. Aquelas pessoas que vieram ao Senhor eram discípulos de João. E João havia acabado de ser decapitado. Então os discípulos estavam muito tristes, porque haviam estado seguindo João por algum tempo. E ele foi decapitado. Então a palavra diz que eles o sepultaram e vieram ao Senhor. E falaram com o Senhor e contaram ao Senhor. Oh, louvado seja o Senhor. Então, o irmão Ney disse: isso é um exemplo negativo. Quando nós encontramos situações negativas, o que devemos fazer? Enterrar. E vai contar ao Senhor. Eles enterraram João. Enterra João. E vá contar ao Senhor. Algumas vezes não queremos enterrar. Nós desfrutamos de permanecer tristes. Não é às vezes nossa situação? Esqueça isso, enterre e vamos ao Senhor falar com o Senhor. A segunda coisa está em Marcos 6. O Senhor enviou os discípulos para pregar o Evangelho. Eles tiveram todas as experiências maravilhosas. E eles vieram e contaram ao Senhor. Então o irmão Ni disse: em coisas boas e coisas ruins, coisas positivas e coisas negativas, coisas grandes e pequenas. Não pense que nosso Deus não tem tempo para coisas pequenas. Mesmo nas coisas pequenas, nós vamos e contamos ao Senhor. E a paz de Deus estará conosco. Isso não é maravilhoso? Eu vou ler uma porção desse livro. Se eu encontrar. Apesar de tudo, quando eles perderam algo, eles ainda sentiam que o seu João estava morto e ficaram desamparados e em uma situação desesperada. Aqui está falando dos discípulos de João. Eles sentiram que o céu acima deles não estava mais azul. E que todas as coisas ao seu redor haviam perdido o seu sabor. Então, eles não tinham mais saída para a sua situação. Em tais situações, momentos, não há ganho. Deixar de enterrar o cadáver, ficar chorando e se entristecer por todo o tempo. Você deve enterrar o corpo, como fizeram os discípulos de João, e ir contar ao Senhor. Devemos perceber que quando falamos com o Senhor e derramamos nosso coração ao Senhor, nossa intimidade com o Senhor avança um passo. Uma conversa cabal, detalhada com o Senhor. Derramamos nosso coração, nossa intimidade avança um passo. E o conheceremos um pouco mais. Ouçam, contato íntimo. Contato íntimo com ele, nesse tipo de situação. É 100 vezes melhor do que nossos tempos ordinários de comunhão com Ele. Por meio desses contatos, avançamos em vida. Devemos trazer nossos problemas ao Senhor e dizer a Ele. E Ele pode nos confortar e nos ajudar. Vocês não acham que isso é maravilhoso? Temos um Cristo a quem podemos ir. Não temos que ir para longe, simplesmente nos voltar ao nosso espírito. Esqueça de todos os problemas e vá e diga ao Senhor. Também fui muito tocado por essa frase que está sublinhada. Aqueles que não conhecem esse segredo acham que viver Cristo é difícil. Eu creio que na restauração do Senhor, ouvimos milhares de vezes que precisamos viver Cristo. Mas vocês acham que é difícil ou é fácil? Creio que a maioria de nós diria que é algo difícil viver Cristo. Mas o irmão Lee nos deu esse segredo. Na verdade, só é preciso falar com o Senhor constantemente e praticar isso. Ó, falar com o Senhor constantemente. Isso então, espontaneamente, você viverá Cristo. Não tente por si mesmo viver Cristo, simplesmente converse com ele constantemente. Não é maravilhoso? Quando eu estava tocando esse ponto, eu me lembrei de um hino. Cantamos dois hinos agora há pouco. E cantamos um hino de A.B. Simpson. Mas eu encontrei um hino que é do irmão Whitney Lee. E eu fui muito tocado com esse hino, que é o hino 554. 554 em inglês e português. E em espanhol, 259. Esses dois hinos são de ir ao Senhor. Esse hino também é sobre ir ao Senhor. É um hino muito bom. Eu muito. Inglês e português, 554. Espanhol, 259. A mente posta no espírito é vida e paz. Mas se você é Romanos 16, 20, diz: agora o Deus da paz, agora o Deus da paz esmagará Satanás debaixo dos vossos pés. O Senhor seja com todos nós. Louvado seja o Senhor, Ele é a paz. Vamos saber. Que tal lermos as letras C, D e E? Diante de Deus, denota movimento em direção a, no sentido de uma união e comunicação vivas. Que implica comunhão. Logo, o sentido de diante de Deus aqui é na comunhão com Deus. D. O resultado de praticar comunhão com Deus em oração é que desfrutamos a paz de Deus. A paz de Deus é, na verdade, Deus como paz, infundindo em nós mediante a nossa comunhão com Ele pela oração. Como equilíbrio para os problemas e como antídoto contra a ansiedade. Deus da paz e patrulha o nosso coração e pensamentos em Cristo, mantendo-nos calmos e tranquilos, a fim de vivermos uma vida livre de ansiedade, precisamos perceber que todas as nossas circunstâncias, boas ou más, foram designadas a nós por Deus, a fim de servir-nos em cumprir nosso destino de ganhar Cristo, viver Cristo e engrandecer Cristo. Nosso Deus é o Deus da paz. Ele patrulha o nosso coração. Podemos viver uma vida sem ansiedade. Louvado seja o Senhor. Vamos ao algarismo romano 4. Começando com finalmente. Oh, finalmente, irmãos. Então fala de seis virtudes. E sabemos se essas seis virtudes são seis aspectos governantes de uma vida que vive Cristo. Tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável. Tudo que é de boa fama. Todas essas seis coisas são as virtudes que precisamos aprender de Cristo. Se temos essas virtudes, teremos muitos louvores da parte de Cristo. Portanto, devemos levar em consideração essas seis coisas. Estas virtudes, são as expressões dos atributos de Deus expressados do interior dos buscadores de Cristo, que é a corporificação de Deus. Essas virtudes são seis aspectos governantes de uma vida que vive Cristo. Uma vida que vive Cristo é verdadeira, verdadeira eticamente, sem qualquer pretexto ou falsidade. Uma vida que vive Cristo é respeitável, honrosa, nobre, profunda, estável, de peso e digna de reverência. Uma vida que vive Cristo é justa, correta diante de Deus e dos homens. Uma vida que vive Cristo é pura, singela na intenção e nas ações, sem mistura. Uma vida que vive Cristo é amável, amada, agradável e querida. Uma vida que vive Cristo é de boa fama, renomada, de boa reputação, atraente, encantadora e graciosa. Virtude e louvor são a soma dos seis itens anteriores, em todos os quais há alguma virtude ou excelência e algo digno de louvor. D fala de ser um ser humano adequado, que é um que expressa Deus através dos seus atributos divinos e nossas virtudes humanas. Ter uma vida humana cheia de Cristo como a realidade dos atributos de Deus. Vamos ler os cinco juntos. Aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Sei estar humilhado e sei ter em abundância. Em tudo e em todas as coisas, aprendi o segredo, tanto de estar saciado, como de passar fome, tanto de ter em abundância, como de passar necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Ah, diz, Paulo tomou Cristo como segredo para experimentar Cristo, estando contente e regozijando-se em todo tipo de circunstância, em qualquer situação, em qualquer questão, por causa de Cristo. Paulo tomou Cristo como seu segredo. Por isso, até mesmo quando estava na prisão em Filipos, ele pôde compartilhar o que diz em Filipenses 4:4: Regozijai-vos no Senhor sempre. Regozijai-vos no Senhor sempre. Senhor, santos, regozijemo-nos no Senhor sempre. Mais uma vez vos digo: regozijai-vos. A nossa vida cristã deveria ser uma vida de regozijo. B diz, aprendi o segredo. Significa literalmente fui iniciado. A metáfora aqui refere-se à pessoa ser iniciada numa sociedade secreta, sendo instruída nos seus princípios rudimentares. Paulo aprendeu o segredo. Ele foi iniciado nessa sociedade secreta. Que sociedade secreta é essa? É a vida da igreja. A vida da igreja pode ser bem misteriosa. Por causa de Cristo, podemos ser iniciados. Ser permitida a nossa entrada nessa vida da igreja. Muitas pessoas encontram Cristo, amam Cristo e foram diretamente para a vida da igreja. Um diz, após converter-se a Cristo, Paulo foi iniciado em Cristo e no corpo de Cristo. Essa palavra de converter-se a Cristo não devemos tomar de maneira leviana. Por isso que quando o irmão Lee falou acerca dessa conversão no livro chamado Um Jovem no Plano de Deus. Quando você vai ao capítulo 3, ali diz que temos que nos converter. A primeira conversão é quando fomos regenerados. Essa conversão não é uma de uma vez por toda. Precisamos continuamente nos converter. O irmão Lee disse que passou com os irmãos unidos tantos anos e aprendeu tantas doutrinas, mas em determinado momento, o Senhor o levou a um monte. Ele considerava: aprendi todas essas verdades, mas será que estou vivendo Cristo? Será que estou desfrutando esse Cristo? Essa experiência ele considerou uma segunda conversão. Uma conversão das verdades doutrinárias para, de fato, viver Cristo. Ele foi transferido de amar a palavra de Deus a amar a própria pessoa de Cristo. Sempre precisamos ir ao Senhor, nos esvaziar diante do Senhor, para que Ele possa nos converter mais e mais, para que sejamos, que o amemos mais, até que, de fato, o vivemos, para expressá-lo, manifestá-lo. E podemos então engrandecê-lo. Isso deveria ser a nossa vida cristã. Precisamos de tal conversão. Em dois diz: Paulo aprendeu o segredo de como tomar Cristo como vida, como viver Cristo, como engrandecer Cristo, como ganhar Cristo. E como ter a vida da igreja. Que todos possamos aprender de Paulo. Todos os dias queremos ganhá-lo mais e mais. Para vivê-lo. Para engrandecê-lo. Para ganhá-lo mais e mais. 3 diz: o segredo em Filipenses 4 é fazer tudo em Cristo como aquele que nos fortalece. Oh, como uma pessoa em Cristo, Paulo experimentou Cristo e o aplicou em todas as circunstâncias. Ouçam, esse Cristo é real. Esse Cristo é vivo. Esse Cristo está perto, disponível. E ele é prevalecente. Que de fato possamos ir a esse Cristo como o verdadeiro em nós. Quando eu li isso, me lembrei de 1968. Eu cresci na restauração do Senhor. E eu era um bom menino, ia a todas as reuniões de jovens. Mas quando comecei a contatar filosofia na universidade, eu brigava: por que que eu tenho que estudar filosofia para ter que me graduar? Quanto mais eu ia para aula de filosofia, mais eu ficava confuso. Ainda consigo me lembrar daquela aula de filosofia. O professor vinha, todos os dias ele dizia: Confúcio me faz confuso. E eu estava de fato confuso. Então eu ficava me perguntando: será que Cristo é verdadeiro? Será que eu existo de verdade? Isso era esses pensamentos loucos. Será que eu estou aqui ou não? Então, um dia, eu precisava para mim mesmo saber que o Cristo era real. E vocês sabem que, alguns de vocês, que 1968 foi um ano maravilhoso. Porque nesse ano descobrimos que podemos invocar o nome do Senhor. E não é algo de uma vez por todas. Precisamos fazê-lo o tempo todo. E quando o invocamos, ele é tão rico a nós. Então, uma noite, eu invoquei o Senhor. A noite toda. E eu falei com o Senhor. Eu falei: Senhor, tu não és tão real. E é injusto. Porque tu dizes que eu tenho que te amar com todo o meu coração, com toda a minha alma, mente e força. Mas tu não és tão real para mim. Como que eu posso amar algo que não é real? Eu segui falando com o Senhor. Então eu finalmente falei ao Senhor: Senhor, se não aparecer para mim, então me deixe ir. Para que eu possa amar o mundo com todo o meu coração, com toda a minha alma e com toda a minha força. Louvado seja o Senhor. Ele de fato pode aparecer para nós. Isso aconteceu na sexta à noite. Então, domingo de manhã, eu fui à mesa do Senhor. E eu encontrei com o Senhor. É como se ele estivesse ali de pé, na minha frente. Olha, ó, menininho travesso, eu estive contigo todo esse tempo. O que que você está fazendo? Irmãos e irmãs, se queremos avançar com o Senhor, precisamos ter a certeza de que ele é tão real para nós. Isso é muito importante. Precisamos saber que ele é real, vivo, está perto, está disponível e é prevalecente. Que o Senhor tenha de fato misericórdia de nós. Sem a sua aparição, não sei como podemos levar a cabo essa vida cristã. Quatro. A palavra de Paulo sobre Cristo como aquele que fortalece aplica-se especificamente a Cristo nos fortalecer para nós o vivermos como nossas virtudes humanas e dessa forma engrandecê-lo em sua grandiosidade ilimitada, em todo tipo de circunstância. Agora, podemos todos exercitar o espírito para ler os pontos 5, 6, A, B e C. 5. Pelo fortalecer de Cristo, nós podemos viver uma vida satisfeita e sermos verdadeiros, respeitáveis, justos, puros, amáveis e de boa fama. Viver uma vida dessas virtudes é muito mais difícil que fazer uma obra cristã. Seis. A fim de experimentarmos Cristo, como aquele que fortalece, nós precisamos cooperar com ele nas seguintes questões. A. Em nosso viver prático na Terra, nós devemos ser pessoas que oram continuamente, indo diante de Deus, entrando nele e vivendo na luz da sua face. B. Precisamos experimentar um perdão cabal e fresco dos nossos pecados, baseado no derramamento do sangue do Senhor na cruz. C. Precisamos saber o que é ascensão e saber que a vida que recebemos é uma vida celestial. Devemos estar cientes do fato que ascendemos aos céus com o Senhor. E assim somos pessoas celestiais. Exteriormente, ainda estamos vivendo na Terra. Mas interiormente, com respeito à nossa vida interior e índole interior, estamos vivendo nos céus. O tempo terminou, então eu paro aqui. Podemos orar de dois em dois.